Decorreram 15 dias de suave e doce convivência entre mãe e filho, na casa de Dona Aurélia. Madre Paula e a irmã de Gustavo, ambas de íntimo acordo no empenho de salvarem Helena de Noronha, tinham sabido dispor e conduzir as coisas de modo que Júlio, Paulo e o padre Manuel se encontrassem muitas vezes reunidos à volta da doente, sem que nenhum deles suspeitasse os laços de sangue que ligavam aquele mancebo, tão cheio de vida e de alegria, à infeliz vítima do padre Anselmo. A pobre Helena parecia um tanto esquecida das suas mágoas e infortúnios, sentindo renascer dentro em si o desejo de viver. Tal era o amorável cuidado que todos punham em lhe suavizar a existência, tão atribulada de dores físicas e morais. Infelizmente, o médico constatara que a doente sofria de uma lesão cardíaca em estado bastante adiantado, e que tanto podia deixá-la viver ainda muitos meses como dar-lhe a morte em breves dias. Este diagnóstico, porém, reservaram apenas para si, limitando-se a recomendar que não expusessem a enferma a sobressaltos e comoções fortes, que podiam ser-lhe de funestas consequências. O honesto homem de ciência, reconhecendo quanto a pobre doente era amada por todos que a cercavam, não quis destruir no coração dos que tanto lhe queriam a doce esperança de a verem completamente salva. Estava-se, pois, nesta bela ilusão de um restabelecimento próximo, quando um dia, pelo fim da tarde, bateu ao portão de Dona Aurélia, pedindo para falar à dona da casa, um desconhecido, que a todos causou surpresa pelo seu estranho aspecto e pelas suas misteriosas maneiras. Era um homem alto, de cabelos compridos e longa barba grisalha. Usava óculos verdes. Vestia um amplo casacão, que quase lhe descia aos calcanhares e que, todo abotoado na frente, tomava o aspecto de uma sotaina. Na cabeça, trazia um chapéu de enormes abas que, ensombrando-lhe o rosto, dava um aspecto mais carregado à sua figura. Viera a pé, encostado a um bordão e, conquanto ágil, parecia fatigado da longa jornada. Dona Aurélia, ao anunciarem-lhe o desconhecido, saiu à sala de visitas a recebeu e ficou estranhamente surpreendida ao ver diante de si aquele homem que ao mesmo tempo lhe infundia respeito e medo. Minha senhora, disse ele com voz sonora, mas em que havia uma certa suavidade, peço desculpa de vir assim importuná-la, apresentando-me a fazer-lhe um pedido sem para isso estar de forma alguma autorizado. Mas a importância da minha missão é tal, que eu atrevo-me a supor que Vossa Excelência não me recusará o auxílio de que careço para bem a cumprir. Não conheço a pessoa a quem estou falando, respondeu Dona Aurélia, com simplicidade, mas se é o meu concurso para uma obra boa que vem pedir. Rogo-lhe a fineza de me dizer em que posso ser-lhe útil. O desconhecido baixou a voz e disse num tom de confidência, fui amigo íntimo de Álvaro de Noronha, e ele, um dia antes de ser assassinado, constituiu-me depositário de um segredo de família, que só deve ser revelado à sua prima, a senhora Dona Helena de Noronha, atualmente nesta casa. Dona Aurélia fitou-o perplexa. E como sabe Vossa Excelência que a minha amiga Helena está aqui, quando toda a gente ignora? O desconhecido sorriu de um modo indefinido e volveu com firmeza. Sou um homem de bem, minha senhora, e sei cumprir os meus juramentos. Jurei ao meu amigo Álvaro que revelaria a sua prima o segredo de família. Que ele me confiou com esse fim, e não me tenho poupado a esforços para bem cumprir a última vontade do moribundo. Tendo a senhora Dona Helena permanecido em parte incerta durante muitos anos, compreende Vossa Excelência. Certamente o empenho com que eu terei buscado encontrá-la, mormente. Achando-me no fim da vida quase, e não querendo levar comigo para a sepultura um segredo que me não pertence, quer Vossa Excelência, pois, falar com Helena de Noronha? É esse o único objeto da minha vinda à casa de Vossa Excelência, e para isso, ouso suplicar-lhe o favor da sua intervenção. A minha amiga, não sei se sabe, tem estado muito doente, mas também sei que ultimamente tem experimentado sensíveis melhoras. O médico recomendou que lhe evitássemos comoções violentas. Estou persuadido de que a minha presença não poderá causar-lhe a menor comoção, pois que me não conhece, como eu também pessoalmente a não conheço a ela. Mas o objeto da sua visita não pode ser-lhe de modo algum desagradável, atalhou-o. Desconhecido, porque o que tenho a dizer-lhe é a coisa mais simples é mais natural deste mundo. Quem devo, pois, anunciar a minha amiga? Dar-lhe o meu nome é inútil, porque lhe será sempre desconhecido. Se Vossa Excelência tivesse a bondade, dir-lhe-ia que um amigo de seu primo Álvaro pretende fazer-lhe uma comunicação importante do mais alto interesse para ela. Dona Aurélia entrou no quarto da enferma, que a essa hora estava conversando com Júlio, Paulo e a abadessa, todos já conhecidos é. Convivendo naquela intimidade tão fácil e tão peculiar a gente da província. Helena, muito animada e, ao parecer, muito melhor dos seus sofrimentos físicos, inspirava a todos uma grande esperança de a verem em breve completamente restabelecida. Chegara mesmo, em conversação íntima com Madre Paula, a fazer projetos de viver, como governante, em companhia do filho e da nora, logo que eles fossem casados. Ele não saberá nunca que sou sua mãe, dizia ela, e eu poderei vê-lo e amá-lo, como se visse nele a cada momento o retrato vivo do meu pai. Quando mais novo. E cada sorriso afável, cada palavra de bondade que ele me dirija, será para mim como que um sinal de perdão enviado dalém do mulo e pelos lábios do meu filho, por aquele pobre espírito que tanto fiz sofrer. Madre Paula sorria de satisfação, ao ouvir da boca da sua amiga Helena estas palavras que significavam nela o desejo de regressar à vida. Na tua mão está, minha querida, o realizares o teu desejo. Faze por melhorar. Que o amor por teu filho te dê a força e a energia indispensável para triunfar das reminiscências do teu passado, e o futuro, relativamente feliz, será teu. Dona Aurélia não quis prevenir Helena, na presença das pessoas que a rodeavam, da inesperada visita do desconhecido. Quando todos se retiraram, a irmã de Gustavo, aproximando-se do leito, disse-lhe sorrindo, venho anunciar-te, minha querida amiga, uma nova visita. Quem? Interrogou Helena. Um desconhecido que pretende falar-te, um desconhecido, repetiu Helena com instintivo sobressalto. Sim. Um desconhecido para mim e para ti, ó que quer ele. Quer ser-te apresentado para te revelar um segredo de família, a mim. A ti. Que segredo de família pode revelar-me uma pessoa que eu não conheço? Este homem disse um antigo e íntimo amigo de teu primo Álvaro que, na véspera de ser assassinado e prevendo a desgraça que ia acontecer-lhe, o incumbiu de te fazer uma revelação importante, se algum dia te encontrasse ou tivesse notícias tuas, meu primo Álvaro, balbuciou Helena estremecendo. Sim. Da parte do teu primo Álvaro é que ele vem. Como sabe esse homem que eu estou aqui? Diz ele que tem durante muitos anos empregado os maiores esforços para te encontrar. Sabendo que está doente nesta casa uma antiga amiga minha, pensou que talvez fosses tu e veio interrogar-me a esse respeito. Como se trata de um assunto que pode ser de interesse e de utilidade para ti, achei conveniente dizer-lhe a verdade. Queres, pois, que o receba? Não te o imponho, minha amiga. Mas creio que farias bem em o ouvir, pois bem faça-se a tua vontade, a minha vontade não. Aqui a única pessoa a resolver e a decidir és tu. Acho estranho esse caso de um desconhecido a procurar-me para me fazer revelações. A mim parece-me a coisa mais natural do mundo. Todas as famílias têm segredos que só em determinados momentos julgam oportuno transmitir aos que lhe sucedem. Teu primo era íntimo de teu pai, estava para ser teu noivo. É, pois, muito natural que, sabendo o estado gravíssimo em que se encontrava teu pai e perdida a esperança de tornar a ver-te, encarregasse a um amigo a missão de um dia te esclarecer. E quem nos diz a nós que este desconhecido vem talvez trazer-te a independência e a fortuna, quando tu menos a esperas? Helena sorriu incrédula. Não creio, disse ela, mas seja o que for, desde que se trata de um segredo de família, devolvi-o. Manda entrar esse homem. Dona Aurélia saiu e pouco depois dava entrada na camarada enferma o homem dos óculos. Helena, recostada numa cadeira de braços, encarou o fito e não o reconheceu. o desconhecido inclinou a cabeça numa saudação, e pareceu esperar que Dona Aurélia se retirasse. Fica, pôde ainda dizer Helena, tomada de súbito receio, olhando para a sua amiga. Perdão, obtemperou o desconhecido, o que tenho a dizer a Vossa Excelência é tão importante segredo, que não pode ser ouvido por mais alguém. Não tenho segredos para minha amiga, todas as pessoas têm segredos, insistiu o homem dos óculos, e se há ninguém é lícito devassá-los, menos lícito se me afigura revelar os que nos não pertencem. Vossa Excelência não tem o direito de tornar público um segredo que lhe não pertence, que não é só seu, porque é também de sua família. Estas palavras foram ditas com tal intimativa que Helena baixou os olhos, trêmula e confundida. Este cavalheiro tem razão, disse Dona Aurélia, eu aguardarei na sala. Próximas tuas ordens, minha boa amiga. Escuta este senhor. E saiu. Então o desconhecido, avançando alguns passos no quarto, fitou Helena e disse-lhe em voz soturna, não me conheces, irmã Dorotea, abadesa da Covilhã. Sou eu, o teu cúmplice. Helena fez um gesto de horror e soltou um grito abafado. Reconhecera no homem dos óculos verdes o padre Lario, o seu cúmplice no assassinato do padre Anselmo. Não venho acusar-te pela maneira infame e ignóbil como abusaste da paixão ardentíssima que a tua presença acendeu na minha alma, e menos ainda do ludibrio de que me fizeste vítima, obrigando-me a esperar-te baldadamente na fronteira, onde prometeste que irias reunir-te a mim. Era justo que ao crime sucedesse a expiação, e não haveria de certo providencia, se eu pudesse ser feliz contigo. Fizeste de mim um assassino miserável, um perjuro, um parricida, Helena de Noronha. Tudo isso te perdoo. Sabes, porém, o que não te posso perdoar? É que ames outro e com ele penses viver ainda feliz. Isso não. Júlio de Montarroio não será mais venturoso contigo do que eu. Júlio de Montarroio, balbuciou Helena aterrada, quem lhe ensinou esse nome? Eu sei todos os nomes que estão ligados à tua existência, filha de Norberto de Noronha, amante do padre Anselmo, mãe de Paulo de Noronha. Sei tudo, que para outra coisa não tenho vivido há 18 anos, rastejando como a serpente, ao peso do meu remorso. Quis saber de ti, quis conhecer a que qualidade de mulher sacrifiquei a minha posição, o meu futuro, a minha vida, a minha alma. E soube-o. Nada me resta por saber. E, pois, que ainda na tua vida um lampejo de esperança, e na tua alma um vínculo de afeto que te prende a alguém, eu venho dizer-te que chegou a hora de partirmos. Jurei que não pertencerias a outro, que não amarias outro, que nenhum homem ouviria de teus lábios juras iguais àquelas que de teus lábios fementidos ouvi. Eis-me, pois, aqui, pronto a cumprir o meu juramento. Queres obedecer a ele voluntariamente, ou preferes o escândalo ruidoso, que nada remedeia e que te acompanhará além da morte? Vamos. Fomos companheiros no crime e é bem que o sejamos na expiação. Se tiveste coragem para matar, telefone a Reza agora também para morrer. Mate-me. Mate-me, soluçou Helena, pondo as mãos. Então o padre Hilario tirou do interior do casaco uma pequena caixa, que abriu. Depois, tomando entre os dedos uma pastilha, disse, eis aqui um veneno activíssimo que dentro em 2 horas terá cumprido seu dever, matando-te suavemente, sem uma agonia prolongada. Até este benefício me deves, porque não quero que a morte te seja dolorosa. Vamos. Aqui tens a morte. E ofereceu-lhe a pastilha. Helena, sem a mais leve hesitação, aceitou o veneno das mãos do seu cúmplice e tomou-o com assombrosa serenidade. Pago-te assim a minha dívida, disse ela, estamos quites. Se para mim ajudares a vingar do monstro que me perdeu tivesses exigido a minha vida. Em troca, ter-te-ia sacrificado. Pediste, porém, o meu amor. E esse? Eu não podia conceder-te-o. Mas era-me preciso vingar-me. Perdoa-me, mas se eu te amo ainda, exclamou o padre Hilario debruçando-se no leito e beijando-lhe freneticamente as faces e os olhos, amo-te e morro feliz, sabendo que me precedes algumas horas na romagem misteriosa do túmulo. Depois, com voz trêmula em que havia toda a expressão de um infinito Amor, irei contigo, descansa. Se não pude fazer que me pertencesses nesta vida, buscarei na outra ser teu companheiro de tormentos e penas eternas. Lá nos havemos de encontrar. Beijou ainda com louco frenesi e saiu do quarto da enferma, sem deixar transparecer na face impassível a comoção que lhe agitava a alma. 2 horas depois, Helena de Noronha, tendo-se despedido de todas as pessoas que lhe rodeavam o leito, morria tranquilamente, docemente. Como se a morte a fizesse cair num sono doce e reparador. Este inesperado desenlace surpreendeu a todos, mas ninguém ousou suspeitar-lhe a verdadeira causa. Júlio de Montarroio, caindo num mutismo aterrador, velou-lhe o cadáver e acompanhou a sepultura, frio e impassível, como se fora um cadáver. Também. Nem aos olhos lhe assomou uma lágrima, nem de seus lábios saiu um gemido, ao ver desaparecer para sempre no pó da sepultura a face da mulher que tanto amara. Conclusão. 1 mês depois destes acontecimentos, Madre Paula e Padre Felipe, regressando de uma misteriosa visita ao convento da Covilhã, mandaram chamar Paulo de Noronha. Meu filho, disse-lhe o Padre Felipe, apresentando-lhe um cofre de ferro quadrado, eu e Madre Paula temos até hoje sido depositários de uma fortuna que te pertence e que fomos encarregados de te entregar logo que hajas atingido a maioridade e possas por lei dispor do que é teu. Estão neste cofre 800 contos que te pertencem. Como deliberaste unir o teu destino ao de uma menina que desejas fazer tua mulher, julgamos do nosso dever informar-te desta circunstância, a fim de que possas regular com o pai da tua futura esposa as condições do teu enlace. Paulo, atonito e mal podendo crer no que ouvia, encarava ora o padre Felipe, ora Madre Paula, sem poder articular uma palavra. 800 contos, balbuciou por fim. E donde vem tanto dinheiro? De teus pães, respondeu Madre Paula. Meus pães. E quem eram eles? Perguntou o mancebo, na esperança de que, enfim, o segredo do seu nascimento lhe iria ser revelado. Nunca o saberás. Essa fortuna que eles te legaram não traz nome. Designa-lhe tu, meu filho, um bom destino e uma aplicação nobre é justa. Quando o mancebo retirou, louco de alegria a comunicar a boa nova a Beatriz, Padre Felipe, voltando-se para Madre Paula, exclamou, como Deus é misericordioso e é justo. Esta fortuna, acumulada à custa de crimes nas mãos do Padre Anselmo, uai agora, nas mãos deste rapaz que é seu filho, ter um destino bem mais nobre e mais digno. Que o altruísmo do filho possa ao menos redimir as torpezas e os crimes do pai, replicou Madre Paula. No dia em que Paulo de Noronha se unia a Beatriz, a contento do Senhor Custódio de Jesus, seu pretenso progenitor, recebeu Madre Paula notícia de que Júlio de Montarroio se havia suicidado sobre a sepultura da irmã Doroteia, legando uma parte dos seus haveres ao mestre Tomba e a parte restante à Dona Aurélia para obras de caridade. E como os acontecimentos notáveis nunca vêm isolados, o procurador Belchior leu também nesse dia, nas gazetas, a notícia de que Leonor, que tanto se salientara no trágico suicídio de Eugênio de Melo, partira para Lisboa em companhia de João Lázaro. Do homem dos óculos verdes, o mestre fundador da mão negra, nunca mais Jorge, o amigo de Paulo, ouviu falar, substituindo-o por isso na direção da famosa sociedade secreta, que é hoje a mais florescente e poderosa de todas as suas irmãs. Fim.